Brevet. How are you doing? Welcome to our first Business in Focus class. Are you ready? Well, let's get started then. Salve, soldado! Bem-vindo de volta! Essa é a nossa primeira aula de Business in Focus. Depois de você já ter ouvido o nosso primeiro diálogo, da gente já ter destrinchado esse diálogo, visto alguns termos, expressões e estruturas novas, a gente vai pegar algumas frases do diálogo e vai aplicar essas estruturas de forma diversa, de forma diferente, que é para você poder aprender a utilizar essas estruturas em outros contextos, com outras palavras, formando outras frases para poder aplicar na sua rotina, no seu dia a dia. Vamos nessa? A gente vai começar ali com aquela frase que a Sarah falou para o Mr. Smith logo que ele chegou no escritório, lembra? Ela perguntou para ele: Did you have any trouble getting to the office? Você teve alguma dificuldade, algum problema, algum perrengue para chegar aqui no nosso escritório? Sendo que a palavrinha-chave nessa frase é trouble, que quer dizer problema, dificuldade, algum entrave que ele possa ter encontrado no caminho. Did you have any trouble getting to the office? Você teve algum problema para chegar no escritório. Outra forma de a gente falar essa mesma coisa, fazer essa mesma pergunta, só que com outras palavras, é a nossa opção 1.1 ali. Did you have a hard time finding the office? Sendo que a palavrinha-chave nessa frase aqui é a expressão hard time, que em uma tradução literal seria um tempo difícil, ou seja, uma dificuldade, um entrave, um problema. Did you have a hard time finding the office? Você teve alguma dificuldade, algum problema em achar o escritório? Então, dizendo a mesma coisa com outras palavras. Outra forma ainda da gente dizer essa mesma coisa, mas de uma maneira um pouco mais literal, é a seguinte: Did you have any difficulties finding the office? E a nossa palavrinha-chave, difficulties, que para nós, falantes de português, não é muito segredo, né? Ela é bastante próxima do nosso equivalente no nosso idioma. Did you have any difficulties finding the office? Então, é uma forma um pouco mais literal da gente perguntar novamente: você teve alguma dificuldade em achar o escritório? Did you have any difficulties finding the office? Por fim, a gente tem uma estrutura muito similar à nossa primeira frase, mas sendo usada de uma forma um pouquinho diferente. Did you have any trouble with the traffic? Ela está usando, então, aquela mesma estrutura do início, mas para perguntar de algo mais específico, do trânsito, que a gente sabe bem, nas cidades grandes costuma ser realmente um pouco complicado. Então, poderia ser um problema para o Mr. Smith chegar lá no escritório no horário combinado. Did you have any trouble with the traffic? Usando, então, o trouble, essa mesma expressão, essa mesma palavra, para fazer uma pergunta um pouco mais focada, um pouco mais específica, relacionando ao traffic, ao trânsito. Did you have any trouble with the traffic? Beleza? Vamos em frente? A nossa segunda frase é uma frase super legal, super interessante a gente trabalhar. Ela diz o seguinte: Let's get started, shall we? Lembra quando foi que a Sarah usou essa frase? Ela estava sugerindo para o Mr. Smith que eles começassem a entrevista de emprego deles. E por isso ela falou: Let's get started, shall we? Essa frase traz para a gente uma estrutura bem interessante do que a gente chama de question tag. Question tag. O que são question tags? São essas estruturas que a gente utiliza no final da frase para duas coisas diferentes. Primeira, no caso ali da Sarah, quando ela fala Let's get started, shall we? O que está acontecendo? Ela está fazendo uma sugestão, né? Vamos começar. Mas ela não quer que essa sugestão tenha uma cara de ordem, que seja tão pungente. Ela quer dar uma amenizada na forma como ela está sugerindo que eles comecem a entrevista. Por isso, ela usa essa question tag. Então, o primeiro uso da question tag é amenizar, suavizar uma sugestão. E esse é exatamente o caso do nosso segundo exemplo ali. Do this for me. Will you? Do this for me, will you? É uma maneira de você dar aquela suavizada num pedido, numa sugestão que você faz para alguém. Faz isso para mim, certo? A gente aqui no Brasil costuma fazer isso apenas com a entonação da nossa voz. Faz isso para mim é bem diferente de faz isso para mim, certo? Mas em inglês a gente tem esse recurso da question tag que nos ajuda nesse sentido, dando essa amenizada, essa abrandada na nossa forma de pedir alguma coisa ou de sugerir alguma coisa para alguém. O nosso segundo uso de question tag é um pouquinho diferente e é o caso ali da nossa frase 2. You don't work here, do you? Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou dando uma informação para uma pessoa. You don't work here. Você não trabalha aqui. E no final, eu apenas quero confirmar essa informação. Do you? You don't work here. Do you? Você não trabalha aqui. Trabalha? Então, eu tenho uma informação que eu já sei, mas que eu quero confirmar. Então, eu uso para confirmar informações. Esse, então, é o segundo uso das question tags e que se repete ali na nossa última frase. You haven't finished your project, have you? You haven't finished your project, have you? Você não terminou seu projeto. Terminou? Então, novamente, eu tenho uma informação que já é do meu conhecimento, mas que eu quero confirmar, eu quero ter certeza de que é aquilo mesmo. You haven't finished your project, have you? You don't work here, do you? Então, apenas confirmando, reiterando algo que eu já sei. Seguindo em frente, na nossa próxima frase nós temos: Rush hour can be very stressful. A hora do rush é, às vezes, muito estressante. Pode ser muito estressante. Lembra que eu falei sobre o stressful na aula passada? Que é da junção do stress com o full of. Full of stress, stressful. Full of care, careful. Full of help, helpful. Lembra disso? A gente tem ali na sequência uma outra frase usando a palavrinha stressful, que é getting stuck in traffic is very stressful. Essa frase tem uma coisa muito, muito, muito interessante do inglês, que é o uso do gerúndio, do ing, como um objeto. Ou seja, a gente tem ali o getting, que é o quê? É a junção do verbo get com ing. Get plus ing, getting, certo? E a gente está utilizando esse getting, esse verbo, como objeto da nossa frase. Getting stuff in traffic is very stressful. O que é very stressful? Getting stuck in traffic, certo? É o nosso objeto, é o que provoca esse estresse. Getting stuck in traffic. Toda vez, então, que eu for utilizar um verbo como um objeto de alguma coisa, eu vou usar o gerúndio, eu vou usar o ing. Getting stuck in traffic is very stressful. Vejam ali a frase 3.2. Brainstorming can be very productive. Ou seja, fazer brainstorming pode ser muito produtivo. Brainstorm, o verbo colocado no gerúndio com o ing, brainstorming. E assim ele se transforma no objeto da minha frase. Can be very productive. O que pode ser muito produtivo? Brainstorming. Brainstorming can be very productive. A nossa última frase ali é mais um exemplo dessa mesma estrutura. Taking notes can be very beneficial. Taking notes can be very beneficial. Fazer anotações pode ser muito benéfico. O que pode ser muito benéfico? Fazer anotações. Taking notes can be very beneficial. Pegou bem? Bem bacana essa estrutura, né? Tenta memorizar ela, trabalha bastante, porque ela pode ser bem útil na sua rotina, no seu dia a dia. Vamos em frente? A nossa próxima frase aqui diz o seguinte. What do you believe this next step would be? Que é o que ela pergunta para ele. O que, que ele acha que seria aquele próximo passo que ele disse que queria dar na carreira, lembra? What do you believe this next step would be? A gente está usando aqui o believe no sentido de achar, de pensar, de considerar, certo? Veja ali a nossa frase 4.1. What do you believe is the best course of action? Qual você acha que seria a melhor forma de agir, a melhor maneira de agir, o nosso melhor caminho a ser tomado? What do you believe is the best course of action? Então, o que você acha que seria, certo? Já a nossa próxima frase traz uma outra expressãozinha bem legal a gente relembrar. What do they believe our function should be? Já sabe qual palavrinha é essa? Eu aposto que sabe. É o should. Should que significa o que? Deveria. What do they believe our function should be? Qual eles acham que deveria ser a nossa função? Em sequência, a gente tem uma outra frase que também usa o should. What does he believe our priorities should be? O que ele acha que deveriam ser as nossas prioridades? What does he believe our priorities should be? Então, nós temos aqui o believe sendo utilizado como achar, certo? Como pensar, considerar, qual você acha, qual ele acha, qual eles acham e por aí vai. E o should, que é aquela palavrinha mágica, bonita, que significa deveria. What do they believe our function should be? Qual eles acham que deveria ser a nossa função? What does he believe our priorities should be? Qual eles acham que deveriam ser as nossas prioridades? Certo? Na sequência, I can definitely see myself managing a sales team. Eu certamente consigo me ver gerenciando uma equipe de vendas. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o uso do advérbio, do definitely. O definitely é um advérbio, assim como tantos outros, que serve para qualificar o quê? Para qualificar um verbo, ou seja, para reforçar uma qualidade de um verbo, seja ela qual for. Nesse nosso caso aqui, o definitely significa certamente, com certeza, eu tenho plena certeza disso. I can definitely see myself managing a sales team. Tenho certeza, certamente eu consigo me ver gerindo uma equipe de vendas. Então, eu estou usando um advérbio para reforçar essa ideia, certo? Assim como acontece no exemplo 5.1. I can hardly see him performing this task. Eu mal consigo ver ele, ou mal consigo vê-lo, desempenhando essa função. Então, nós temos ali o hardly como advérbio sendo usado. O hardly que significa... eu mal consigo vê-lo, tenho dificuldades em vê-lo desempenhando esse papel. I can hardly see him performing this task. Eu acho muito improvável que ele faça. Certo? Na sequência tem mais um exemplo de um advérbio bem legal, que é I can certainly see you getting promoted soon. I can certainly see you getting promoted soon. Eu certamente consigo te ver sendo promovido ou promovida em breve. Então, o certainly, novamente, passa essa ideia de certamente, com certeza. Eu certamente consigo te ver sendo promovido em breve. Embora ele não seja tão enfático, tão forte quanto o definitely, ele também passa essa ideia de certeza. O nosso último exemplo ali retoma o uso do definitely e diz, we can definitely find a better way to solve this issue. Nós certamente conseguimos achar uma maneira melhor de resolver esse problema. We can definitely find a better way to solve this issue. Você deve ter reparado que toda vez que a gente colocou um advérbio na frase, em todas essas frases, ele veio antes, certo? Então, vamos lembrar sempre de usar o advérbio e depois o verbo. Então, definitely see, hardly see, certainly see, e por aí vai. Então, vamos lembrar de usar sempre antes do verbo e daquela forma que eu falei, para você qualificar uma ideia, para você reforçar, enfatizar a maneira como você se sente com relação àquela ação. Certo? Vamos em frente. Nós temos ali, na frase 6, that's great to hear. É ótimo ouvir isso. Ótimas notícias. Que bom. E na sequência temos algumas outras opções de falar essa mesma coisa, de demonstrar que você está contente com uma notícia, com uma informação, com alguma novidade. That's excellent. Ou that's very good news. Ou ainda, that's good to know. Temos aí, então, quatro formas diferentes de você demonstrar que você está feliz com alguma notícia, com alguma novidade. That's great to hear. É ótimo ouvir isso. That's excellent. Isso é excelente. That's very good news. Isso é uma ótima notícia. E that's good to know. É bom saber disso. Repare que a tradução desse that's é isso. Ué, mas eu aprendi que that era aquele e que this é isto. Sim, mas quando nós estivermos falando de coisas físicas, de objetos físicos, pessoas, carros, cachorros e por aí vai. Então, por exemplo, this is my pen. Esta é a minha caneta. But that over there, that is my car. Aquele que está lá é o meu carro. No caso aqui, a gente não está falando de objetos físicos, certo? É apenas uma expressão. Por isso que a gente traduz como isso. Todas essas expressões, elas vêm com that. That's great to hear. That's excellent. That's very good news. That's good to know. Então, essas expressões são todas utilizadas dessa forma, certo? E em português, como é que nós falaríamos? Falaríamos isso. Isso é excelente. Por quê? Porque você acabou de ouvir aquela notícia. A notícia está ali ainda no ar. Está presente naquele contexto. Então, that's great to hear. É ótimo ouvir isso. Certo? Vamos tentar lembrar, então, de conseguir diferenciar essas duas coisas. Quando a gente está falando de objetos físicos e quando a gente está falando de expressões, de ideias mais abstratas, de conceitos. That's great to hear. That's excellent. That's very good news. That's good to know. Tudo isso é muito legal. Eu estou contente em saber. Legal? Vamos para a próxima. I haven't had many opportunities to talk to a larger audience. Eu não tive muitas oportunidades de falar para uma plateia maior. Você já deve imaginar o que é que eu vou enfatizar aqui nessa frase, né? Exato. O nosso famigerado present perfect. I haven't had. Não precisa se assustar. É bastante simples o conceito que eu vou falar para você e é muito fácil de você usar no seu dia a dia. Então, ele ainda não teve muitas oportunidades até esse momento, mas existem chances de ele ter oportunidades de falar para uma grande plateia, para um grande público, no futuro. Ou seja, essas chances, essas oportunidades, elas ainda existem, elas não se extinguiram para sempre. Ele ainda não teve, ele ainda não pôde falar para uma grande plateia, mas pode ser que amanhã ele fale, semana que vem, ano que vem, daqui a 20 anos. O fato é que a oportunidade ainda existe, ainda pode acontecer. É por isso que ele usa o present perfect. Porque por mais que ele ainda não tenha conseguido muitas chances de falar para uma grande plateia, pode ser que no futuro ele ainda tenha. Então, nós estamos falando de algo que tem uma future possibility. Uma possibilidade futura. É algo que ainda não aconteceu, mas pode ser que aconteça no futuro. Pode ser que chamem o Mr. Smith para falar numa conferência para 1000 pessoas, por exemplo. Certo? Então, como ele ainda não teve essa chance, mas ainda pode ter daqui para frente, ele fala, I haven't had many opportunities to talk to a larger audience. Bastante simples, né? Vamos ver o nosso próximo exemplo? I haven't had the chance to meet him. Novamente, nós temos a mesma questão. I haven't had a chance to meet him. Ou seja, eu não tive a chance de conhecê-lo. Eu não tive a chance ainda, mas pode ser que no futuro eu tenha. Por isso, I haven't had the chance to meet him. Mais uma. He hasn't had a lot of success in his field. Ele não teve muito sucesso na área dele ainda. Por isso, he hasn't had a lot of success in his field. Nosso último exemplo. Karen hasn't had a lot of chances to prove herself. A Karen não teve muitas chances de provar as suas capacidades. Essa expressão prove herself, prove myself, prove yourself e por aí vai. Essa expressão quer dizer que você precisa provar a sua capacidade, precisa provar que você tem condições, tem a capacidade, as habilidades necessárias para fazer alguma coisa, seja o que for. Então, Karen hasn't had a lot of chances to prove herself. A Karen não teve muitas chances de provar as capacidades dela. E, novamente, ela não teve muitas chances ainda. Pode ser que no futuro ela venha a ter. Por isso, Karen hasn't had a lot of chances to prove herself. Pegou bem agora? Acho que ficou bastante claro, né? Vamos em frente, então. I try to be as organized as possible. Eu tento ser tão organizado quanto possível. E o interessante a gente reparar aqui é a nossa estrutura de comparatives. O as, tão quanto ou tanto quanto, tão organizado quanto, as organized as possible. Ali na sequência, a gente tem mais um exemplo. He is working as fast as he can. He is working as fast as he can. Ele está trabalhando tão rápido quanto ele pode, quanto é possível. Mais um exemplo. She should start processing requests as soon as possible. Ela deveria começar a processar requerimentos o quanto antes. As soon as possible. Essa é uma expressão muito usada no mercado. Muito usada no mundo dos negócios. As soon as possible. Todos nós sabemos disso, né? Todo mundo quer tudo para ontem. Então, as soon as possible, o quanto antes. O mais rápido possível. O mais breve possível. E para quem costuma usar bastante e-mail, internet, etc., existe uma sigla que significa as soon as possible e que é muito usada por aí, que é o ASAP. 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 As soon as possible. Você já deve ter visto essa sigla por aí e se ainda não sabia o que ela significava, agora você sabe. ASAP. As soon as possible. Possible, o quanto antes, o mais rápido, o mais breve possível. Vamos ver a nossa última frase? This report is as detailed as we could make it. Esse relatório é tão detalhado quanto pudemos fazer. As detailed as, tão detalhado quanto. Lembrou bem dessa estrutura, então? As, mais o adjetivo no meio, as, tão, adjetivo, quanto. As detailed as organized as fast as. E por aí vai. Uma estrutura bastante simples, mas que é muito útil para você usar aí na sua rotina, no seu dia a dia. Vamos em frente. I'm sure I could learn very much from joining your team. Eu tenho certeza de que eu poderia aprender muito ao me juntar à sua equipe. E aqui eu quero reforçar uma coisinha que eu falei na aula passada, que é a utilização do from como origem, como de onde, no sentido de como. I'm sure I could learn very much. Eu tenho certeza de que eu poderia aprender muito. Como? From joining your team. Qual é a fonte, qual é a origem desse aprendizado? Juntar-se à equipe, juntar-se ao time. I'm sure I could learn very much from joining your team. Tenho certeza de que eu poderia aprender muito ao me juntar à equipe. E aqui nessa frase tem mais uma coisinha bem interessante, que é aquilo que eu falei alguns minutinhos atrás sobre a utilização do verbo com o ing como objeto. Lembra disso? Ali, ó. I'm sure I could learn very much from joining your team. Eu tenho certeza de que eu poderia aprender muito. Como? From joining your team. Ao me juntar à sua equipe. Ou seja, eu estou utilizando o joining, o join com ing, como objeto para explicar de onde, como eu teria esse aprendizado, de onde eu tiraria esse aprendizado. From joining your team. Outra palavrinha interessante aqui dessa nossa frase é a palavra sure, que quer dizer certeza, ter certeza, estou certo. E que tem um sinônimo bem legal, que a gente pode ver ali na nossa frase 9.1. I'm certain I can manage to do this on time. Certain, então, nosso sinônimo para sure. Ter certeza, estar certo de alguma coisa. I'm sure I can manage to do this on time. Eu tenho certeza de que consigo fazer isso a tempo. Vamos ver mais um exemplo com sure. He's sure he'll finish his work before noon. Ele tem certeza de que vai terminar o trabalho dele antes do meio-dia. E mais uma. We're sure you're capable of tackling this issue. Temos certeza de que você é capaz de encarar esse problema. Tackle, to tackle. Essa expressão vem da luta, né? De encarar, de enfrentar, de abater um problema. To tackle. We're sure you're capable of tackling this issue. Temos certeza de que você é capaz de encarar, de enfrentar esse problema. Beleza? Vamos para a próxima. Isso aqui eu já falei na aula do diálogo, lembra? Looking forward to é uma expressão que significa estar ansioso. I'm looking forward to hearing from you. Estou ansioso para ouvir notícias suas. Mas com uma ressalva, que é um ansioso bom, um ansioso positivo. Quando você tem expectativas legais com relação àquilo. Quando você espera algo, mas com uma ansiedade gostosa, uma ansiedade que não é nociva, certo? I'm looking forward to hearing from you. Estou ansioso, mas positivamente, para ouvir notícias suas. Outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que quando eu uso o looking forward to, então, I'm looking forward to, e depois eu utilizo um verbo, este verbo tem que estar com o ing. I'm looking forward to hearing from you. Na sequência ali, a gente tem mais alguns exemplos que mostram essa mesma estrutura. Por exemplo, they're looking forward to meeting you. They're looking forward to meeting you. Eles estão ansiosos para te conhecer. We're looking forward to joining your team. We're looking forward to joining your team. Nós estamos ansiosos para nos juntar à sua equipe. Então, vamos sempre lembrar de quando usar o looking forward to e depois um verbo, esse verbo tem que ter o ing. Faz parte da estrutura dessa expressão. A nossa última frase ali traz uma outra forma de dizer I'm looking forward to, no sentido de estou ansioso para receber notícias, que é John's eager to take on new responsibilities. Qual que é a palavrinha-chave ali, então? É o eager, to be eager. Então, corresponde ao looking forward to. Dá também essa mesma ideia de estar ansioso de uma forma positiva, esperando que alguma coisa aconteça. John's eager to take on new responsibilities. John está ansioso para assumir novas responsabilidades. A outra coisinha legal de a gente reparar aqui é esse phrasal verb take on. Lembra que eu falei na aula passada que a gente ia ver bastante phrasal verbs e que eles são utilicíssimos na nossa vida, não importa se é no trabalho ou fora dele? Take on é mais uma dessas estruturas de phrasal verb, que significa assumir novas responsabilidades. John is eager to take on new responsibilities. John está ansioso para assumir novas responsabilidades. E é isso. Teve bastante carga de vocabulário, de estruturas e até de revisão hoje, né? Mas eu acho que você está mais que preparado agora para fazer os seus estudos em casa, praticar muito e sempre para chegar naquele nível de fluência que você tanto deseja, certo? Reveja a aula se precisar, não se esqueça de praticar com o Memorization Hack, ouça as frases novamente para, como sempre, continuar treinando o seu ouvido. E I'll see you next time. See you later, private.